Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira e vocês estão em mais um episódio do podcast Afetos. Sexta é dia de afetos. E assim, hoje eu estou com uma convidada que muitas e muitos pediram. Bela Reis, vai lá,
A
mulher, se apresenta.
lisonjeada! Gente, é uma honra estar aqui neste podcast que eu amo, que eu ouço. Ainda mais com o tema que a gente vai falar, estou muito animada. Para quem não me conhece, sou jornalista, podcaster também, no Ango de Grilo, no Conselhos que Você Pediu, são meus dois podcasts. E sou mãe do Martin, de 3 anos, e estou lá no Instagram, nas redes. É isso, tá bom, né? De apresentação. Hoje a gente está aqui para, ó.
Capricorniana também. Então, assim.
Capricorniano, isso é muito importante para situar o episódio de hoje, tá?
Poucas ideias. Hoje a gente vai falar sobre a grande crise do mercado da influência no Brasil. A gente tem acompanhado diversas situações, principalmente relacionadas a golpes que tiram dinheiro das pessoas, né, que seguem os chamados influenciadores. A Bela Reis fez um episódio sobre influenciadores, se isso pode ser considerado profissão ou não. E por conta desse episódio, eu lembrei, né, que a gente poderia conversar sobre esse mercado aqui. Mas como o Afetos é um lugar também para a gente falar sobre subjetividade, né, sobre os nossos sentimentos, eu acho que vale a pena a gente tentar entender também o porquê o Brasil, né, o brasileiro é um campo tão fértil para esses influenciadores conseguirem influenciar de forma negativa mesmo as pessoas ao ponto de tirar dinheiro dessas pessoas e também entender o nosso lugar, qual é a nossa carência, qual é a nossa necessidade de seguir pessoas que a gente olha e a gente identifica como golpistas em algum aspecto, mas a gente continua seguindo porque, sei lá, a gente não sabe. E aí a gente vai conversar muito nesses campos, né? Primeiro, da ética, sobre como esse mercado precisa de direcionamento, né, de regulamentação, mas também entendendo o nosso papel como espectador dessas pessoas e que né, fazem essas coisas que a gente considera duvidosas. Muito. E aí, Bela, me diz, qual a
Ai,
sua
por onde a
visão
gente
sobre o mercado
começa?
atual?
Cara, eu acho que a nossa presença digital, nossa, dos brasileiros, de modo geral, não importa de qual geração, tá, gente? Eu acho que tá, assim, completamente adoecida. Eu acho que, assim, a gente não perdeu completamente a noção. E aí, em vários aspectos, eu acho que dentro do que a gente fala dessa coisa dos golpes, né? Então, tanto golpe quanto agora a rifa, né? Que foi a nova coisa desmascarada aí, logo que a gente está gravando, acho que ontem teve essa história das rifas também investigadas, que era uma coisa que eu sempre achei esquisito. Bom, é óbvio que as pessoas divulgando uma rifa de 35 centavos, não tem como isso não ser, isso passar ileso e a gente achar que isso é normal, que é uma coisa normal, mas agora estão descobrindo qual é a questão aí dentro dessa história também das rifas que vários influenciadores divulgam, os jogos, né, do Tigrinho, as casas de aposta, tudo isso que a gente já conhece. Mas eu acho que além disso, tem uma presença muito adoecida de quem produz conteúdo e de quem consome. E aí, de quem também produz do lugar pessoal, sabe? Do que a gente coloca na nossa rede pessoal. Eu acho que a exposição de que a gente faz de criança é um. Eu acho que é criminoso em muitos aspectos. Eu acho um absurdo o quanto a gente expõe as crianças na rede social, assim, como o brasileiro tem essa cultura de exposição de tudo, assim, desde da criança pelada tomando banho até. As particularidades, os desafios do filho adolescente, até os filhos chorando de medo. A escola que os filhos estudam, o bairro em que as pessoas moram, as pessoas expõem, a própria frente da casa, o prédio em que mora. A nossa noção de privacidade está completamente distorcida. E aí eu acho que, para além disso, outra coisa que me preocupa muito é o quanto a gente expõe as nossas vulnerabilidades na rede social, em troca de em alguns momentos, óbvio, um conforto, né? Você, a sensação de que tem mais pessoas passando por aquilo, isso pode ser reconfortante, você ter ali algum apoio e tal, mas eu acho que isso é muito válido a partir do momento que você dá uma primeira digerida, né? E você decide de fato por compartilhar aquela vulnerabilidade, por ter ali um espaço de troca, de resposta. Eu acho que isso é válido, mas me assusta muito a galera que liga a câmera no auge do desespero, chorando e vai, entendeu?
Chorando.
Gente, olha, eu tenho horror a quem grava stories chorando. Isso é uma coisa que eu já cansei de repetir. Desculpa se você que tá ouvindo costuma fazer isso. Se você acha que é um ato de fragilidade, vulnerabilidade, que te faz bem, beleza, eu tenho questões com choro, eu trato na minha terapia, mas assim, me incomoda muito o quanto as pessoas estão dispostas a abrir da vida delas, tanto da privacidade dos filhos, e das próprias vulnerabilidades na rede social. E aí eu acho que isso cria uma relação tão tóxica nossa com as redes, que aí dentro cabe tudo, né? Cabe tudo, cabe todas as formas mais loucas de ganhar dinheiro, de compartilhar qualquer coisa que te faça ter muito mais seguidor e que isso vai trazer ainda mais dinheiro. Eu acho que é essa grande roda aí que vai se retroalimentando, sabe?
E assim, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, né? Eu tenho feito alguns trabalhos de mentorias com criadores menores e tudo mais. E uma coisa que a gente precisa entender é que nas redes sociais todo mundo é influenciador. Todo mundo. Você pode ver uma amiga sua que tem 10 seguidores e você pode ver um negócio nos stories dela e olhar e falar: ah, Mariana, que é isso? Ah, onde você comprou isso? E se sentir influenciado por aquela pessoa, ou um livro que ela está lendo, ou uma série que ela está assistindo. Mas a gente tem hoje o que eu chamo de influenciador profissional, que é a
Sim.
partir do momento que você começa a receber ou dinheiro ou produtos por conta da sua influência, por conta da influência que você exerce. Naquela sua comunidade, né, naqueles seus seguidores. A partir do momento que você passa a receber por aquilo, você pode se encaixar na ideia de influenciador profissional. Só que essa ideia de influenciador profissional, o que eu percebo hoje, está muito só ligada a receber coisas. As pessoas querem ser influenciadoras, né, como o pessoal fala, porque vem com a ideia de receber mimos, ah, eu quero recebidos, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero não sei o quê. Eu comecei na internet, gente, em 2015. Tem gente que começou até antes, né? E aí eu fico vendo como você ouvir um criador que começou há mais tempo é interessante, porque você percebe que quem começou naquela época, antes disso virar um grande mercado, começou por motivos muito mais simples, sabe? Começou por motivos muito mais simples, mas também mais estruturados, não só a fama pela fama. A gente zoou muito. Eu lembro de ver muita zoeira nas redes sociais por conta de um participante do Big Brother Brasil. Não sei se foi desse ou foi do anterior,
Eu
que
acho
ele
que
queria
foi
ser
desse daquele
famoso.
Maicon que saiu
É, que ele
primeiro.
queria ser famoso. Ah, o que que você quer? Quero ser famoso. Mas famoso pelo quê? E as pessoas que
Gente, eu
estavam
acho isso uma
rindo.
loucura.
As pessoas que estavam rindo, às vezes elas não refletem que elas também estão reproduzindo isso. Quando você vai no TikTok e posta uma coisa que, assim, é super íntima, às vezes, só para viralizar, é porque você também tá fazendo tudo pela fama. E as pessoas hoje, até, sei lá, você vai ver uma entrevista do Whindersson, por exemplo, de quando ele começou. Ele sempre quis ser humorista. E sempre foi negócio de piada, não sei o quê. Mas tinha o objetivo de entretenimento, de trazer alegria para as pessoas, não somente de se tornar super famoso. Porque isso, naquela época, não era o objetivo principal que movia as pessoas a fazerem conteúdo. Hoje, as pessoas já entram na internet com o objetivo de viralizar.
Sim. E aí,
Né? E aí.
eu acho que esse que é o problema, que faz com que a gente tenha esse monte de golpe de propaganda enganosa. Porque as pessoas não conseguem entender que você ser famoso simplesmente por ser, puramente, né? Como tem, sei lá, a Virgínia, pode falar o nome de influenciadora aqui, não a gente pode. Vai ser processada. A própria VTube, sei lá, a VTube começou com um canal no YouTube, né? Ela tinha ali, há mil anos atrás, um público mais bem definido, né? Era uma galera mais nova. Eu acho que tinha um conteúdo mais de nicho. Agora ela virou só uma pessoa muito, né, famosa. E agora com essa exposição aí dessa criança. Mas essa fama que não traz absolutamente nada junto dela não é automaticamente rentável. As marcas não necessariamente vão querer, as marcas sérias, as marcas que têm um propósito, né? Que têm ali uma organização, que têm conselhos mais relevantes, né? Dentro delas, as grandes multinacionais e tal, não necessariamente vão querer se aliar com uma galera que é famosa, mas que não tem absolutamente nada a dizer, sabe assim?
Exatamente.
Você fala, pô, faz um conteúdo aí, sei lá, de Dia das Mães, de Dia dos Pais, né, de Dia das Crianças, que faça uma reflexão da sua infância, do lugar onde você vê a infância, da sua relação com a sua mãe, como é que isso mudou quando você virou... A gente não pensa nisso, gente. E beleza, nem todo mundo precisa pensar. Mas o fato é, essas pessoas não vão conseguir ganhar dinheiro, mesmo com 5 milhões de seguidores, de marcas que propõem, ainda que dentro da publicidade, que a gente sabe que é tudo marketing, né? Mas que propõem a se aliar com pessoas que têm algumas coisas a dizer. Só que elas vão ganhar dinheiro de quem é picareta, de quem também não tem nada com conteúdo a oferecer, entendeu? Então, essas pessoas precisam uma das outras para existir. Quem quer vender um serviço picareta precisa de alguém que não tenha nada além a oferecer e que precise de dinheiro. E aí vai aceitar qualquer coisa. Então, esse negócio da fama pela fama não automaticamente traz dinheiro. E eu acho que as pessoas acham... Quer dizer, traz dinheiro, mas não traz um dinheiro isento de problemas, um dinheiro legal. Não traz trabalho com empresas que a gente talvez considere foda, empresas legais, empresas admiráveis, com gente, pô, muito foda e um trabalho incrível. Não vai ser ter 4 milhões de seguidores que vai fazer com que você trabalhe junto com empresas que você admira, sabe?
Não, e fama não traz boa reputação, não traz carreira, porque as pessoas... A gente estava conversando antes de começar esse episódio, gente, sobre o grande fenômeno das pessoas largando a universidade para investir na carreira de influenciador. Seja universidade, seja trabalho, largando tudo para ser influenciador. E o quanto isso é perigoso. Eu tava falando com a Bela Reis, que eu tava vendo a matéria, né, dos 10 bilionários mais jovens do Brasil. E aí, na lista, não sei se eram 10 ou 5, sei lá, não lembro. Mas na lista, só tinha uma pessoa, só tinha um homem. E esse homem era o que não tinha feito faculdade. De resto, todas as outras pessoas tinham feito faculdade. E eu fiquei pensando nisso, porque hoje muita gente absorveu um discurso de que para que estudar, o que importa é as ferramentas que você domina. Para que diploma? Para que... Eu fico, meu filho... Vai correr atrás do diploma, sim.
Só faz faculdade quem não se garante no TikTok, né? Pô, entendeu? Então, que bom que eu fiz a minha, porque se depender do TikTok, fudeu pra mim.
E outra coisa, essas são ferramentas, são empresas, são redes de outras pessoas, gente. Se amanhã o dono do TikTok tem um encontro espiritual e fala, gente, quero acabar com o TikTok. Desliga os fios da internet.
O povo vai fazer o quê? Gente, eu tenho medo disso.
Vai fazer o quê?
Gabi, a gente é capricorniana. Eu penso nisso o tempo todo. Cara, entendeu? Eu tava conversando isso com o Rafael, que é meu marido, que é médico e anestesista. Eu tava falando isso com ele anteontem. Eu falei, cara, pra mim é uma maluquice que, tipo assim, daqui a 30 anos a sua profissão ainda vai existir. E você vai estar fazendo a mesma coisa. A gente vai ter 60 anos e você vai estar fazendo a mesma coisa. E para mim é cristalino que nada do que eu faço hoje em dia vai existir daqui a 30 anos. Sim. Eu não vou ter 30 anos com os mesmos podcasts. Nossa. Não, eu pirei. Eu fico perdendo de maluca pensando nisso. Nenhuma rede social vai existir. Eu quero falar com o futurologista pra ele dizer quais são, o que, que vai acontecer na nossa vida de como comunicadoras. Cara, nenhuma rede social vai existir. Essas coisas que a gente usa, iPhone, não sei o que, nada disso vai existir. E eu falei com o Rafael, eu falei, cara, as pessoas vão continuar ficando doentes, elas vão continuar fazendo cirurgia, elas vão continuar precisando sendo anestesiadas, entendeu? Ainda que a tecnologia mude, que seja diferente. Tipo assim, a sua profissão existiu há 200 anos atrás e ela vai continuar existindo daqui a 50 anos. E pra mim é desesperador pensar que tudo que eu uso hoje como ferramenta de trabalho vai deixar de existir, mas tem algum lugar de mim que é muito, que me tranquiliza, e eu acho que tem a ver com isso, não só da faculdade, mas muito da faculdade, que foi extremamente importante pra mim, mas de tudo que eu construo de conhecimento e de capacidade de coisas que eu consigo trabalhar, de vertentes de trabalho, que é, mano, o que acontecer, eu tenho, não sei se talento é a palavra, mas assim, eu tenho experiência, talvez, ou eu tenho alguma bagagem para adaptar o que eu faço para outros formatos, outras linguagens, outras possibilidades. Era o que a gente tava falando antes de começar. Ah, se amanhã o Instagram acabar, se der tudo errado, mano, eu já trabalhei em redação de televisão. Eu sei lá produzir uma reportagem de televisão. A televisão não vai deixar de existir. Eu sei lá bater uma matéria de jornal. Eu posso bater uma matéria para um jornalismo, não vai deixar de existir. Eu sou jornalista formada, já trabalhei com isso, continuo trabalhando com isso num dos meus podcasts. Então, isso é uma coisa que não vai deixar de existir. A nossa capacidade de se comunicar gravando podcast ou se comunicar em vídeo, isso é um trabalho, né? Isso é uma aptidão de trabalho. Isso a gente consegue Sim. fazer 200 coisas a partir daí. Então, por mais que me angustie a possibilidade de, isso não vai, nada que a gente faz vai existir daqui a 30 anos, talvez nem daqui a 10, o que pra mim é pior ainda, a gente tem uma bagagem de conhecimento formal, que a gente foi testada muitas vezes, né, profissionalmente com isso, e, mano, isso ninguém pode tirar, pode acabar todas as redes sociais e essa porra é minha, entendeu? Isso só depende Exatamente. De mim.
Eu falei isso com a Bela, eu acho que, sinceramente, uma tranquilidade que veio... Eu trabalho há muito tempo, né? Vai fazer 10 anos que eu trabalho com redes sociais. E, assim, eu sempre fui uma pessoa, gente, que entendi que eu precisava ter um plano B e talvez um C. Eu nunca me acomodei, né, nesse lugar de... Ah, sou influenciadora, sou blogueira, ganho bem e é isso. Não, eu sempre pensei... Ok, o que eu vou fazer se isso aqui acabar? Mas não é um lugar de desespero, não. É um lugar de medo, não é isso. É um lugar de se preparar mesmo, sabe? De se organizar para outras possibilidades. Eu lembro que assim que eu comecei a ganhar dinheiro com a influencer, eu fui chamada para cobrir um evento, né? E aí, esse evento era... nos Estados Unidos e tudo mais. Aí eu fiz, entreguei o trabalho. Só que eu percebi, caraca, eu preciso melhorar o inglês. Porque, como profissional mesmo. Porque se isso daqui acabar, eu preciso ter uma base para trabalhar em outra coisa. Se eu precisar... Falei com a Bela isso antes de começar. Cara, acabou a rede social. Ah, o mercado desaqueceu, ninguém mais quer contratar. Eu vou mandar o currículo. Eu vou mandar um currículo. Eu consigo trabalhar para outras pessoas também, porque eu fui aprendendo, né, ao longo desse tempo. Eu sei editar vídeo, eu sei fazer uma estratégia para outra pessoa, sabe? Uma estratégia de rede. Eu sei definitivamente lidar com crises. Isso daí, crise nunca vai acabar, gente. Eu posso trabalhar com político, com empresa. se a pessoa precisar de um bom texto, né, de assessoria de verdade, né? Essas assessorias que o pessoal faz aí, não. Eu sou uma ótima relações públicas, então, assim, eu posso trabalhar com isso. Então, eu sinto que a minha tranquilidade começou a chegar no... começou a chegar no momento que eu percebi. Falei, caraca, eu já criei uma base firme o suficiente para que, se isso aqui acabar, eu vou ter condições de trabalhar em outras coisas que não são coisas que vão me deixar numa situação assim, ganhando muito pouco, sabe? Então, essa tranquilidade vem disso. Só que eu vejo que as pessoas não têm isso. Elas querem esse lugar do apostar. Ah, eu quero apostar tudo, quero colocar tudo nisso. Esses dias eu conversei com o Rafael Vicente, né? Que é um grande talento, maravilhoso. E aí, era 7 horas da manhã quando a gente tava conversando. Aí eu falei, Rafael, o que você tá fazendo acordado essa hora? Aí ele, ah, não, eu tô indo estudar, porque eu tô fazendo um curso de ator e tudo mais, uma escola de atores. Aí eu falei, Rafael, é isso, cara. Você já é foda. Você já é foda. Isso daí, você já tem ideias brilhantes. Mas por que você não pode aperfeiçoar isso? É isso, é estudar mesmo. Ele falou, ah, não, porque um diretor precisa entender de todos os aspectos. Eu falei, é isso, é isso. Eu fiquei super orgulhosa, sinceramente. Falei,
maravilhoso. E eu acho que faz muito sentido, porque assim, e eu acho que é por isso que várias pessoas dessas que a gente está falando acabam, eu não sei se virando reféns, né? Porque vamos combinar também que muita dessa galera do golpe, inclusive que estava envolvida no salário maternidade, é a ganância. Porque a gente que já tem dinheiro, né? Não precisaria de mais aquele dinheiro. Mas se tirar todas as publicidades enganosas que esse povo faz, vai sobrar bem menos dinheiro, né? Então, também de certa forma, né? Se tirar tudo que não é, que é antiético ou que é imoral do que eles fazem em publicidade, vai sobrar muito pouca coisa. Mas, em geral, uma galera que já tem dinheiro e que eu entendo que não enxergam a rede social dessa forma, sabe? Que a gente enxerga. Eu acho que a gente tem uma visão muito de que isso é uma ferramenta de trabalho. Como, por exemplo, sei lá, em outros momentos, o blog foi. Né? Tipo, se você tem um trabalho, você tem uma profissão, muita gente durante muito tempo, inclusive nessa época de blog, tinha emprego formal e ia alimentando ali aquilo que era meio hobby, mas no momento também começou a me virar meio ali trabalho, tinha um compromisso, né? Pra gente pode ser até a nossa ferramenta principal. Mas ainda é uma ferramenta, é só uma das janelinhas ali que a gente abre. E eu acho que se a gente tivesse as redes sociais como fim de tudo, tipo, ou é tudo ou nada nisso aqui, e a gente tendo filho, né, principalmente, morando no estado do Rio de Janeiro, que é extremamente caro, a gente já teria que, ou por mais qualidade de vida, ou por necessidade de financeira, de ter criança para sustentar, de ter que se ter se rendido a esse monte de publicidade e de empresa e de negócio completamente bizarro que a gente vê outras pessoas fazendo. Mas eu acho que a gente, ainda que não tenha, que tenha fontes de renda secundárias, que não cheguem nem perto, não sei no seu caso, mas no meu não chega nem perto ao que eu ganho com publicidade, né? As
Não,
outras
nem
coisas que eu
perto.
faço, escrito, presença em
Nada.
evento, debate, imagina, não chega nem perto. Mas eu acho que isso é uma segurança até emocional e de carreira de que existe um outro caminho. E a gente está falando aqui muito de, né, desse coisa meio essa carreira influenciadora ou essa ferramenta de ser influenciador, mas eu acho que para todas as profissões, ou talvez quase todas, tá? Para não falar todas, mas eu acho que sempre tem um jeito da gente ter um plano A e outros várias portinhas, sabe? Eu conheço várias amigas minhas. Eu não tenho absolutamente nenhuma amiga minha de infância, de colégio, que são as minhas amigas mais próximas. Ninguém tem rede social nem aberta, que dirá influenciadora. E todas têm profissões de gente normal, o que eu acho chatíssimo, porque não tem ninguém para gravar um vídeo para mim, editar um troço, ser minha social media, sabe? Mas todas têm profissão normal. E aí eu vejo, tipo assim, uma amiga minha que é dentista. e já fez duas pós-graduações, não sei o quê, tá enveredando um outro caminho. Uma amiga minha que fez medicina, é endócrino, agora tá começando um mestrado. Tipo assim, são várias portas que você vai abrindo, sabe? Várias possibilidades. Uma amiga minha que fez direito, e aí presta concurso, mas já tá pensando num plano B de vida acadêmica, se não passar pro concurso. Sabe? Tipo assim, milhões de coisas. Uma outra que trabalha com publicidade, com música, e aí tá, quer estudar direito autoral. Então, assim, várias portas que você tem dentro de profissões normais, né? Comuns, que não precisam de milhões de seguidores, que existem no offline. Isso sempre foi muito comum pra gente. Você trabalha numa área, se especializa em alguma coisa, aí você atende, começa um networking dessa área, mas também pode ir para um outro caminho e pensar uma outra coisa. Muita gente, ao longo dessa minha convivência com jornalista, né, durante a minha vida inteira, jornalista de redação, que depois foi fazer, porra, sei lá, com 40 anos, foi fazer mestrado, doutorado, virou professor universitário, ou então resolveu fazer outros tipos de curso, MBA, não sei o que, pra seguir uma carreira de executivo, sair do jornalismo ali diário e virar executivo de jornal e tal. Então, assim, todas as profissões têm muitos caminhos. E a gente, eu acho que por esses influenciadores desse, né, milhões de seguidores e tal, serem muito a rede social é o começo, o meio e o fim, a gente está criando uma nova geração aí de adolescentes, de jovens, que é o Instagram, o TikTok, é o começo, meio e fim. É lá em que eu vou fazer tudo, é lá Sim. em que vai chegar o dinheiro, não importa a origem desse dinheiro, não importa o quanto tempo isso dure. Gente, e tem prazo de duração. Tipo assim,
Sim.
a Virgínia tem, sei lá, 20 milhões de seguidores. Se o Instagram dela for deletado, pelo menos, sei lá, 5 milhões de seguidores vão lembrar dela e vão falar, ih, vou procurar lá o perfil da Virgínia pra ir lá seguir. Ela vai virar a notícia em todas as coisas de fofoca. Em 5 segundos ela vai ter 10 milhões de seguidores de novo, entendeu? Pra quem é pequeno, ou, sei lá, médio pequeno, eu e Gabi, ou pessoas com menos seguidores que a gente e que fazem publicidade, que vivem disso, né? O tamanho, a quantidade de prestígio que os micro-influenciadores ou pequenos influenciadores ganharam nos últimos tempos. Pessoas que têm 100 mil seguidores, e eu, o meu caso, 120 mil seguidores, eu vivo há 3 anos de publicidade, sabe? Vivo muito bem. Se eu tiver um baque desse, ou alguém menor até que eu tiver um baque desse de perder uma rede social, de sumir, não sei o quê, cara, eu não vou reconquistar a minha base de seguidores
Sim.
com o choqueio, o gossip do dia anunciando que eu perdi o meu Instagram, entendeu? Então, Sim. isso é uma coisa que tem um valor que é muito diferente, sabe, entre essas pessoas. Então, eu jamais teria 1 milhão de seguidores, eu tenho pânico dessa ideia. E pra mim, assim, ser famosa é uma das piores coisas que pode acontecer pra um ser humano. Eu acho uma coisa horrível.
Capricorniana,
gente. Gente, juro. Eu sou muito bicho do mato. Por mim, não saio nem de casa. Então, assim, essa coisa de você ser famosa, de as pessoas não poderem ir nos lugares, pra mim é um pesadelo. Então, eu acho que é das piores coisas que pode acontecer com alguém é ser famoso. Não ser rico. Entre ser rico e ser famoso, eu preferia, obviamente, ser rica e nunca na minha vida ser famosa.
Eu não consigo entender essa enquete que rola entender. No Twitter, às vezes. Você prefere ser rico ou ser famoso? Claro que ser rico, né, gente? Mas tem muita gente que responde ser famoso. Muita gente.
Cara, eu acho uma desgraça, tipo assim, uma maldição. Eu acho que ser famoso, assim, de verdade, ator de novela, isso é uma maldição. Óbvio que as pessoas, isso rende ótimos frutos, né, para as pessoas, mas eu acho que também rende um desgraçamento mental eu acho que ninguém tá preparado, assim, para viver essa experiência. Eu já me perdi que eu tava falando, mas é mais ou menos isso.
Esqueci assim.
Completamente o fio da meada.
Mais uma coisa que você traz no episódio e que me faz pensar muito é quando a pessoa vê, né, o trabalho dela com as redes sociais como a única possibilidade, o quanto ela fica refém de produzir conteúdo e esse conteúdo ser cada vez mais a exposição. Hoje, isso eu tenho plena convicção, gente. Eu comecei na internet numa outra época, onde as pessoas acompanhavam você pelo que você falava, pelo que você trazia de conteúdo mesmo, não pela sua vida. Hoje, as pessoas acompanham a vida, elas querem saber da sua vida, de como é essa vida. E eu já falei isso muitas vezes nas redes sociais. Gente, o que vocês sabem da minha vida é uma parte da minha vida, é um recorte da minha vida. E até os assuntos mais, como eu vou falar, mais íntimos, são íntimos até certo ponto e são compartilhados até certo ponto também. Eu tenho muito isso. É muito difícil eu compartilhar uma coisa em cima da hora. Assim, ah, aconteceu. Ah, deixa eu contar. Ah, aconteceu. Não, no geral, é assim, meses depois de muito digerir aquilo, aí eu falo, ah, tudo bem, eu posso falar sobre esse assunto e eu acho que pode ser significativo para outras pessoas, pode ser significativo para a minha comunidade. Mas eu fico olhando, né, nessa coisa do ser refém. Gente, eu também tenho pensado cada vez mais nessa coisa da imagem, né? Dos meus filhos e tudo mais, nas redes e tal. E eu fico olhando, gente, se eu me sentisse refém da rede, eu sei o que funciona, galera. Eu vejo o que funciona. Os meus filhos vieram para o meu processo de adoção. Tipo assim, as pessoas filmam essas crianças falando: ah, meu filho ia falar da família de origem. Eu ia filmar, ia mostrar: olha, gente, olha só ele triste, lembrando da família de origem.
Gente,
Ou olha só,
olha,
as pessoas fazem
se a gente,
isso.
os filhos que a gente tem, se a gente quisesse ser milionária às custas deles, a gente já seria. É porque a gente é muito ética. Mas, cara, é óbvio que tem uma. E realmente é isso. É muito ruim, porque vários influenciadores que eu acompanho, eu vejo como ao longo do tempo eles foram sacrificando bastante da imagem dos filhos e do compartilhamento da própria rotina, do próprio relacionamento. Às vezes começa a namorar, aí no início é uma coisa
Sim.
enigmática, daqui a pouco já vira um relacionamento na rede social. Porque vê que aquilo vai dando um retorno de engajamento. E, gente, é muito tentador. É muito tentador. É óbvio que é. Em vários momentos eu gravo alguma gracinha que o Martin faz. Às vezes eu posto e apago nos stories. Às vezes eu já postei no feed e arquivei, porque começou a viralizar, me deu pânico, aí eu arquivei. Aí eu gravo, eu chego ali pra postar e falo: gente, pra que que eu vou postar essa merda? Pra quê? Qual é o propósito desse negócio? Nenhum, então eu não vou postar. Então, assim, é óbvio que isso é muito tentador. Porque, ah, se eu vou postar o Rafael falando uma gracinha, ele quase não aparece. Eu sei que isso vai gerar uma resposta, eu sei que isso vai gerar um engajamento, eu sei que isso gera uma curiosidade. Então, é muito difícil. A gente que tá numa situação, de certa forma, confortável nesse trabalho, ainda assim, nos manter nesse nosso. No que a gente entende, né? Que é essa nossa régua e ética do que dos nossos parâmetros aí, do nosso trabalho, dessa exposição. Porque tem coisa que é engraçada, a gente quer postar, porque tem coisa que é fofinha, porque aí o engajamento tá ruim, ou o Zuckerberg tá fudendo o engajamento, aí, pô, se a gente bota um vídeo da criança, o engajamento vai lá no alto. Tem milhões de coisas, né, que poderiam ser usadas de forma até estratégica pro trabalho para isso. E a gente que tá relativamente, né, vivendo uma vida boa, confortável, segura esses impulsos. Se a gente estivesse num momento de desespero financeiro, como eu acompanho alguns dos criadores que eu sigo, que especialmente a partir dessa virada do ano passado foi um ano mais difícil de publicidade, e esse começo de ano tá muito esquisito mesmo. Então, vários eu já tô vendo que estão enfrentando de fato dificuldades financeiras, sabe? Tem compartilhado isso, tem falado que estão querendo voltar a trabalhar. Fixo, querendo voltar a ser CLT, indo atrás de vaga de emprego fixo e abandonando essa ideia de rede social. Porque o outro caminho é ou você abandona, ou você expõe cada vez mais dos seus filhos, da sua vida, da sua vulnerabilidade, ou você aceita fazer propaganda de jogo do tigrinho. E algumas pessoas vão fazer por necessidade, né? Vão fazer por necessidade. Mas é porque tem milhões de fatores, inclusive a imensa injustiça social que a gente vive, social e racial nesse país. Mas a gente não pode deixar de pensar no que é a autorresponsabilidade. E é uma tecla que eu sempre bato no conselho que você pediu, que é, beleza, a vida fez tudo isso com a gente. E o que a gente fez a partir do que a vida fez com a gente? Sabe?
Sim.
Nos foi oferecido essas possibilidades. Quais as decisões a gente tomou, sabe? A gente também precisa olhar para as nossas decisões e falar, cara, isso foi uma decisão de merda que eu tomei. Ou então, agora é o momento de largar o osso antes que isso vire um problema, sabe? Tipo assim, ó, vem um mês, não rolou, o segundo mês não rolou, o terceiro não rolou, vamos pensando no plano B. Tem 6 meses que não tá rolando, gente, forte abraço, sabe? Pra mim, acabou. Então, assim, qual é o limite da gente se colocar numa precarização? E também, qual é o tamanho da responsabilidade das nossas decisões, sabe? É óbvio que o mercado tá uma merda, a gente viveu anos horrorosos, teve pandemia. Cara, tudo de ruim aconteceu no Brasil nos últimos anos. Apesar da pandemia ter sido um período, para quem trabalha com internet, muito bom, porque, enfim, toda a verba que se tinha para offline, para evento, foi direcionada para a internet. Por isso que a gente viu esse movimento de muitos criadores de conteúdo crescendo, surgindo, largando seus empregos, ou que perderam o emprego na pandemia, prosperando com isso. Muita coisa ruim aconteceu, né, no país nos últimos tempos. Então, é óbvio que isso tudo a gente sente os efeitos. Muitos tiveram várias questões de saúde mental, depressão também por esse período, tiveram que parar de trabalhar, não conseguiram trabalhar, abandonaram essa produção de conteúdo. O TikTok veio avassalador e, assim, atropelou muita gente que não conseguiu se adaptar nessa outra plataforma. Sei lá, tem vários fatores. Mas qual é a nossa parte, sabe? Assim, nós somos adultos, a gente toma decisões, nós somos responsáveis também por uma parte das coisas que acontecem com a gente, e a gente tem que, uma hora, que tem que se olhar no espelho e tomar as rédeas da vida e falar, mano, agora sou eu comigo mesmo, sabe? O que eu vou fazer a partir disso? Qual é o meu plano B, C, D, E, F, G, H, I, sei lá, eu tenho todos os planos do mundo, assim. Talvez uma pessoa excessivamente, né, precavida, não precisava tanto, mas... mas eu me preocupo, sabe? Vendo muita gente que... Eu acho que nem a galera que já tá nessa vida tanto, mas muita gente que tem essa coisa do ser influenciador, ser famoso, ter seguidores como a grande meta profissional de vida. Gente, isso por si só não resolve e não traz rigorosamente nada.
Não, e eu prefiro ser assim, Bela, porque hoje, gente, eu conheço muita gente desse meio que tá trabalhando a quantidade de anos que eu trabalhei, né, 10 anos, e que hoje, se o mercado esse ano acabar, a pessoa não tem nada. Tem nada, Bela, pelo amor de Deus, nada, 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 assim, nada.
É uma loucura, cara.
Não tem, a faculdade largou, não tem carreira, não tem. Porque eu, particularmente, né, como capricorniana, uma pessoa que tive juízo na minha cabeça. Então, assim, eu tenho a casa, o apartamento que eu comprei pra minha mãe. Eu tenho a minha própria casa. Então, assim, teve gente que gastou tudo comprando bolsa, sapato, comprando, vivendo a experiência. Meu bem, e agora? E acabou, você com a fonte. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu acho que esse lugar da autorresponsabilização é muito importante até pra gente não repetir. Eu sinto, Bela, não sei se você tem essa sensação, que duas coisas. Que nos últimos anos todo mundo precisou criar conteúdo pra rede social, qualquer profissão. Então, nossa, assim, até dentista, coitado, teve que criar conteúdo pra internet. As pessoas começaram a contratar serviços a partir do número de seguidores que aquela pessoa, aquela marca tinha. Procurar uma pediatra. A pediatra fulana de tal é famosa em Niterói. Porque tem muitos seguidores. Aí eu, tipo...
Mas é boa. O que isso quer dizer?
O que isso quer dizer, exatamente? Então, muita gente entrou nesse lugar que eu acho que é um lugar que talvez não retroceda com tanta facilidade. Eu acho que o lugar que está retrocedendo mais é esse lugar da influência vazia, assim, do estar por estar, porque já tem um passo a passo, gente. Eu tenho um canal, né, de fofoca lá no Instagram, e eu já acompanho, já falo, gente, ó, fulano de tal viralizou. Semana que vem, tá fazendo publi do Tigrinho. E é dito e feito, gente. A pessoa já é a trajetória de quem viraliza. Viraliza, começa a fazer publi de Tigrinho, aí daqui a pouco outras publis duvidosas também, tirando dinheiro. Inclusive, essa semana que a gente tá gravando esse episódio, teve uma questão até com a Nath Finanças, né, da irmã do Davi que ganhou o BBB, publicando, falando que a Nath Finanças estava ajudando as pessoas a saírem do SPC Serasa com um link que não tinha nada a ver com a Nath Finanças. Olha a loucura disso, gente. Olha o ponto que nós chegamos.
E é todo o ecossistema, porque a gente fala, ah, esses influenciadores não pesquisam, não, mas, gente, essa galera não trabalha sozinha. Então, assim, pode ser que ninguém pesquise, e aí a gente tem um monte de assessor, publicitário também, a galera da equipe, que é um bando de alienado, é uma gente que não sabe trabalhar. Ou pode ser que tenha um monte de gente que sinalize, ó, isso aí não é tão legal, mas vai pagar tanto, aceita ou não aceita? Porque a justificativa, como foi a da VTube, era: ah, a gente não sabia de nada disso, ficamos consternados em descobrir esse golpe da maternidade, do salário maternidade, suspendemos o contrato imediatamente. Ué, ninguém pesquisou antes? A gente acredita
A
nisso,
gente que
sabe?
é muito menor, a gente pesquisa, gente. Isso que eu
Pô,
fico
pelo amor
chocada,
de Deus.
sabe? Às vezes eu recebo uma proposta, aí eu olho e falo, ai, deixa eu jogar o nome desse negócio aqui no Google pra ver, gente. O que que é isso? Que é isso aí? Ah, nossa,
Exatamente.
não é muito confiável, não. E, de novo, tem gente que erra de forma recorrente com o dinheiro dos outros. Porque, legal, vou botar uma nota de estou muito triste porque descobri isso agora. Mas e o dinheiro das pessoas? O dinheiro das mãezinhas e gravidinhas? Cadê o dinheiro? Eu não aguento isso. Mãezinhas e gravidinhas.
Mãezinha, não dá. Exatamente. E vai
Cadê?
continuar, porque aí eles vão, os golpes vão se reinventando, né? Essa história das rifas, já teve a história do tigrinho, do joguinho, aí do avião, do foguetinho, milhões de outros, negócio de casa de aposta, já foi uma grande treta. Esse negócio, e fora assim, a gente não tá nem falando dos produtos enganosos, né?
Sim.
Porque produto sem comprovação. Aí é balinha de cabelo, aí é suplemento de não sei o quê, aí é o creme
O
de não sei o
batom
que
que.
lá.
Você já viu esse da Kelly Ki, que é o batom que evita você comer? Tira seu
Ah,
apetite.
vi! Gente. Gente, aí os produtos que, ah, não, a cara, só em um, dois usos, a sua cara fica, você rejuvenesce 15 anos. Aí a maquiagem, que é a melhor maquiagem do mundo, tu vai ver, o um negócio é horroroso. Não, pode confiar, eu uso todo dia, é lindo, é maravilhoso, dura o dia inteiro. Aí você compra, é um bagulho que, assim, essa pessoa nunca usou essa maquiagem, não é possível. Então, assim, fora essa quantidade de produtos sem comprovação científica ou propaganda completamente enganosa, que não tem nada a ver com o que o produto vai entregar de fato.
E uma conversa que a gente já teve, né, Bela? Que as pessoas falam muito assim: ah, mas a pessoa anuncia, jogo, né? Anuncia negócio de aposta, mas joga quem quer. Esse é um discurso que a gente. Ah, joga quem quer. Mas, gente, primeiro, se a pessoa se diz uma influenciadora profissional e se ela recebe pela influência dela, é porque ela influencia as pessoas a seguirem um caminho. E esse caminho é, no caso, o caminho da aposta. Segundo, que não tem regulamentação a publicidade de aposta hoje. E aí tem gente falando. Tem gente que tem um discurso mais ok, falando: ah, gente, não gaste o seu dinheiro. Né? É para você gastar um dinheiro extra, não é para você gastar o dinheiro de necessidade e tudo mais. Mas tem gente te prometendo que você vai ganhar dinheiro, sim. Tem gente prometendo, falando que Você vai quer uma renda extra. Aposta pode ser sua renda extra. Sério. Tem gente falando que a rifa é a sua possibilidade de mudar de vida. E quando a gente fala de publicidade, a gente precisa de regulamentação. Eu já fiz publicidade de bebida alcoólica. A Bela também, né? Você já fez, né, Bela?
Também já fiz. E tem um monte de regra. Um monte de regra. E ainda assim, pode ter gente que ache moralmente questionável fazer publicidade de bebida alcoólica, porque álcool é uma droga lícita que mata muito e tal. Nananana. E eu vou concordar. Tipo assim, se você acha que é imoral fazer publicidade de álcool, eu posso concordar com essa opinião. Tipo, a Camila Frender, ela não faz. Ela não bebe, mas ela fala, cara, eu não concordo. Eu não concordo com... endossar o consumo de álcool. Então ela não faz publicidade de álcool. Isso é uma coisa que ela fala, tá? Não é nenhum segredo. Mas, pra mim, eu fico um pouco mais confortável de fazer publicidade com álcool, porque eu entendo que, ó, além do meu público, né, ser maior de idade, tem trocentas regulamentações dentro de uma publicidade de álcool e na venda de álcool, ainda que não seja cumprida, aí é outra questão. Mas na publicidade, é tudo regulamentado, né? Você não pode beber, você tem que ter mais de 24 anos, não é 18 anos. Então, né, eu comecei a
fazer... Você não pode vincular a bebida a um momento feliz, a emoções. Você já recebeu isso? Né? Tipo assim, você não pode falar, beba tal coisa, tal cerveja e se sinta alegre. Você não pode falar isso. Por quê? Porque isso é induzir o outro a ter uma relação que não é tão saudável. Você não é isso que você faz na propaganda de cerveja. E na propaganda de aposta, não tem isso. Não
você
tem nenhuma
fazer
regra.
Qualquer coisa.
Você pode falar qualquer coisa. Falar, gente, olha só, essa é a sua chance de mudar de vida. E aí? Você não está induzindo as pessoas a acreditarem? Quando eu falo sobre isso nas minhas redes, eu fico muito triste. Porque apesar de ter um público já que eu entendo que é segmentado, ainda assim eu recebo muita mensagem de gente falando que depositou o dinheiro, que tentou e que perdeu o único dinheiro que tinha.
Gente, é surreal. É surreal. É surreal. É surreal. É muito triste, porque você mexe com as emoções das pessoas... Você mexe com sonho, né? Com a fé, com alguma crença de que a vida pode ser melhor, que você vai receber um presente, que a sua vida vai mudar. A gente é um país também, de certa forma, acostumado, né? A gente tem loteria, né? Regulamentada e tal. Então, quando eu era criança, a gente tinha raspadinha. Eu comprava raspadinha na banca. Todo mundo tinha, tem essa relação, né? Do jogo do bicho. A gente tem essa relação com a aposta, né? Com você botar um
fezinha,
dinheiro...
Né? A fezinha.
E fazer essa fezinha. E a facilidade com que a gente faz isso agora com o celular é infinitamente maior do que você ter que ir numa banca de jornal comprar uma raspadinha ou você ir numa lotérica... E fazer um jogo que vai custar, sei lá, R$5, né? Ninguém gasta R$300 pra fazer uma aposta na Mega Sena, né?
E não é possível que as pessoas não vejam a diferença. Quando as pessoas trazem isso...
Exatamente.
Não é possível que você não veja a diferença do seu pai que vai lá uma vez na semana na lotérica, enfrenta a fila da lotérica pra fazer uma aposta.
É quase um ato de resistência. Fazer,
entendeu?
E
você,
lotérica.
Ali no celular, vê um story, vai lá e dá seu dinheiro no Pix. Entendeu?
É uma e aí tem agora um outro desdobramento, que é a galera que são os que vendem curso de vender curso, que é a galera que vende curso pra ensinar você a apostar e a ganhar muito dinheiro apostando.
Eu não então conheço esse não. Graças a Deus não chegou.
Que tem dezenas de caras que enriqueceram com aposta e agora eles dão um curso ensinando o que eles fizeram pra enriquecer com aposta. Como apostar, como fazer a leitura do cenário lá. De, sei lá, não entendo porra nenhuma disso. Nunca entrei num negócio desse, mas enfim. Eles ensinam a apostar. Então você já gasta dinheiro de início fazendo um curso pra você começar a entender, aprender a apostar melhor pra ganhar o seu dinheiro. Então, assim, cara, tem uma geração de homens jovens que gostam muito de futebol, que tem essa relação especialmente com futebol, que é uma galera de 17, 18, que é um público muito também da galera da Twitch, de streamer, de conteúdo de futebol, que vive, não vive, né? Mas pretende, tem o sonho de viver de aposta. Como tem uma galera que, ah, eu quero ser TikToker, eu quero ser criador de conteúdo no Instagram, eu quero ser influenciador, tem a galera que quer viver de aposta.
E eu vou falar pra vocês, hein?
E vive dessa porra, entendeu? E é uma gente que não tem dinheiro pra apostar.
E boa não parte dessas dinheiro. Pessoas que vendem o curso não ganharam dinheiro nas apostas, gente. Eu conheço, eu lembro que eu conheci na época que iniciou essa coisa do marketing digital e tudo mais, eu conheci uma das pessoas, uma pessoa famosa nessa questão assim, de marketing digital. Há muitos anos atrás, gente. Não é ninguém que vocês estão pensando. Muitos anos. E já era um local de ilusão, assim. Ele falava que tinha comprado uma casa que não era dele, que, na verdade, alugava. O carro era alugado porque, a partir do momento que ele vendia a imagem que ele tinha enriquecido, ele conseguia vender para os outros que essas pessoas poderiam enriquecer também. E assim ele foi enriquecendo, entendeu? É um grande esquema de pirâmide. Ele só enriqueceu mesmo.
Esses caras alugam carro, fazem ensaio de foto, então é tudo leasing, paga mensalidade. Não é nada deles, aluga casa, aluga diária e tira foto em casa paradisíaca, em casa foda, não sei o quê. E vai botando na rede social. E aí, ah, eu fiquei rico, eu vivo nessa casa, eu tenho esse carro, compre meu curso, que custa, sei lá, R$900... R$500, você parcela em 200 vezes pra descobrir como é que chega nesse lugar. E é tudo mentira. Mas as pessoas caem, porque a gente não tem educação digital, a gente não tem regulamentação de absolutamente nada. Por isso que é extremamente importante a gente não perder de vista que a gente precisava de regulamentar de fato a internet, de ter política pública, de ter um CONAR que fizesse alguma coisa. O CONAR é o que regula a publicidade, né? Que, ah, manda advertência, não sei o quê, mas não resolve porra nenhuma. Ninguém tem medo do CONAR. O CONAR não apita nada. As redes sociais, as empresas, não tão, tipo assim, são o apavoro das diretrizes. Você pode violar todas as diretrizes e o seu perfil continua lá. Ah, criança menor de 13 anos não pode ter perfil na rede social. Como? Se toda vez que eu entro no Instagram aparece um monte de perfil de criança. Com Sim. milhões. A filha da VTube, antes de nascer, o perfil dela já tinha 1 milhão de seguidores. Ela tava na barriga. Gente, isso é um absurdo. Tipo assim, isso tinha que ser proibido. Não pode uma coisa dessa. Isso tá contra a diretriz da própria plataforma. Como é que eles não derrubam esse perfil, entendeu? Então, assim, a gente precisava de órgãos mais atuantes. O episódio já tem 200 horas. Já virou parte 2.
Tá muito longo, mas eu ainda vou falar uma outra coisa que é uma preocupação gigantesca que eu tenho. É que as discussões relacionadas ao acesso de crianças às redes sociais, elas ainda estão muito numa bolha de classe média, porque os próprios donos das empresas, eles não deixam os filhos acessarem, né? Vocês sabem, né? Que Zuckerberg não deixa os filhos dele chegarem perto de redes sociais.
Ele bota até post-it na câmera do computador.
E o que eu vejo é que quanto maior a vulnerabilidade, mais expostas estão as crianças, assim. Porque a estrutura não favorece, né, para que os responsáveis estejam presentes na criação da criança. E aí, os responsáveis também estão viciados, muitas vezes, nas redes sociais. Eu não estou me isentando disso, não. Só que eu, aqui hoje, eu vivo num meio, né, de classe média, onde os pais e as mães já estão, não vai ter acesso. Só que quando eu converso, por exemplo, com familiares, né, que estão em situações mais vulneráveis, as crianças com 5 anos, 6 anos recebem o celular. É melhor estar no celular do que na rua. E estão no TikTok. Então, assim, ainda tem esse fator social, porque afasta ainda mais. Por isso que eu trouxe o dado dos bilionários que estão fazendo faculdade. Porque as crianças mais vulneráveis estão ainda mais expostas a essa ideia de que não vale a pena estudar, não vale a pena, sabe, nada. É por isso que você vê um adoecimento mesmo, né? Uma desesperança no futuro, porque se não for a fama, nada vai fazer com que a minha vida seja boa. Então, é mais uma preocupação.
A vida digna está atrelada, né, a essa fama, a esse reconhecimento público. É a única opção. E dentro disso que você falou, de estar muito mais vulnerável a essa desesperança, está muito mais vulnerável à violência também, né? Porque, assim,
sim,
quem são os pais que podem ficar, que fazem o controle de pais do celular, que tem todas as configurações do celular para bloqueio das redes sociais? Porque o TikTok, por exemplo, ele tem várias. Você pode ter uma conta de pai e você controla o TikTok do seu filho. Eu tenho uma irmã de 11 anos, mostrei pro meu pai isso, para ele ter a central de controle dele, do TikTok dela. Nananana. Quem são os pais que vão configurar a central de controle do TikTok? Sabe assim? É uma conversa que começa aqui e morre aqui, sabe assim? Quem é que consegue, depois de 12 horas de trabalho, 5, 4 horas no transporte público, ir lá ver o celular do seu filho para ver se tem um pedófilo falando com ele, para ver se tem um, sei lá, um aproveitador, para ver se tem alguém, sabe assim? Tipo assim, quem são as pessoas que estão interagindo com aquela criança na rede social? Fazer essa vigilância. Então ficam muito mais vulneráveis. Uma criança que vai e volta da escola sozinha, né? Que não tem uma. Que não é a gente que vai e busca nossos filhos, que tem uma pessoa da família que busca o filho, uma avó, não sei o quê, que tá com a criança em casa. A criança que volta da escola e fica a noite toda sozinha esperando a mãe voltar. Se comunicando com quem sabe quem. E aquela pessoa sabe que aquela criança tá sozinha em casa. Então fica muito mais vulnerável, não só. Sei lá, dentro, né, dos seus planos, intelectualmente, dessas ambições, mas da sua própria, segurança física mesmo.
E é a última coisa que eu vou apontar real, assim, que eu lembrei aqui agora. Não, é meu último, é o último parênteses que eu vou abrir nesse episódio. E toda vez que alguém vier falar comigo, ah, quero ser influenciador, quero ser influenciador, eu vou mandar esse episódio para a pessoa falar, meu filho, para quê? Mas enfim. É uma coisa que eu acho que é cultural e que a gente precisa refletir no Brasil é a cultura do fanatismo a personalidades. Todo
Nossa.
mundo vive falando que os brasileiros são os maiores fãs, são os fãs mais engajados, mais nananã. E eu acho que esse mercado de influência, ele cresce tanto no Brasil por esse lugar de fanatismo, gente. A gente tem que entender qual é a origem disso. Não tem necessidade de você olhar para outra pessoa num lugar de exaltação ao ponto de você passar mal ao ver a Virgínia, sabe? E eu tô falando da Virgínia, mas pode ser qualquer um. Até eu fico, gente, eu tenho muitas pessoas que eu admiro. E aí eu faço questão de falar, mas admiro seu trabalho. Todo mundo que me acompanha sabe que eu fui atrás da Viola Davis para conhecer a Viola Davis, porque é uma pessoa que eu admiro. Mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei num espaço e eu vi que aquele não era um espaço adequado para abordagem, que a Viola Davis estava naquele espaço, mas ela não estava ali para falar com pessoas, eu falei, ok, vou me retirar sem abordar. Porque eu sei que é uma outra pessoa, como eu, assim, por mais que ela seja uma referência para mim. Mas as pessoas não têm essa noção. E eu fico meio
Não.
chocada com isso, assim, não sei que carência é essa, ao ponto da gente colocar em outras pessoas. E eu não tô falando para que a gente não deve admirar, né? Outras pessoas. A gente admira o talento. E isso é uma coisa que também é diferente, né? Eu vejo que muitos artistas, né? Atrizes, atores, apresentadores, a fama veio num lugar de reconhecimento do talento que eles têm. Não veio do nada. A pessoa queria ser artista, queria fazer novela, queria fazer filme, queria fazer teatro.
A
E aí
Débora
ficou
Seco
reconhecida por
fala
isso.
isso, né? Num podcast, tem esse corte dela falando que, tipo, a diferença de você ser famosa. Como é que ela falava, meu Deus? Ai, era tão bom esse podcast que ela participou, que algumas pessoas são famosas. Ai, eu vou lembrar. Peraí, eu vou achar. Sobre ser famoso de verdade e não ser um influenciador de nicho. E aí ela fala da diferença de por que, que tem influenciador que tem milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, anda na rua e um monte de gente não conhece, e ela que tem, sei lá, 5 milhões, não sei quanto ela tem, em qualquer lugar que ela vá, as pessoas de todas as idades e classes sociais e tudo vão reconhecer ela. Porque ela fala, cara... Quem é famoso de verdade, assim, durante muito tempo, era a galera da televisão. A galera da internet pode ter milhões de seguidores, mas ainda assim é um nicho. Ainda assim, essa pessoa vai a lugares e ela não vai ser reconhecida. Então, é outro lugar.
É outro lugar. Existe um... Eu acho que rolou por muito tempo até uma certa rivalidade, né? Porque... eu lembro de estar em situações onde as pessoas da televisão elas se sentiam muito incomodadas com esse lugar do influenciador. Só que é um outro. São outras profissões e outros aspectos, até porque a pessoa trabalha na televisão e ela não necessariamente é uma criadora de conteúdo para a internet. Uhum. Às vezes ela só posta foto lá na televisão, na rede dela e pronto. Mas como esse lugar do ser conhecido ou ser famoso vinha. Através da sua profissão, de novo, da profissão dessas pessoas. Uhum. E agora, no mercado de influência, não. Vem através do quê? Ah, eu danço no TikTok. A Virginia é dançarina. Não
sei. Da sua casa, de mostrar a sua casa, mostrar a tua rotina, mostrar o teu filho, mostrar... Aí tu termina com o teu namorado, aí tu chora, aí tu volta. Vem... De uma exposição que não agrega absolutamente nada. E eu não acho, gente, assim, por exemplo, eu não acho que o que a gente tá falando aqui de conteúdo tem a ver com conteúdo sério, tem a ver com, nossa, um conhecimento Sim. formal, né? Tipo assim, sei lá, quem é humorista e faz no Instagram, no TikTok, esquetes de humor e tal, isso é um conteúdo, né? A gente Sim. entende isso como um conteúdo, a pessoa tem ali algo a oferecer. Quem tá ali fazendo, sei lá, as maiores que a gente pode ver como bobeira, uma coisa divertida, mas que tem uma linguagem, né? Que tem um propósito ali por trás, que tem uma... Algo que aquela pessoa tem a oferecer, por mais leve, por mais bem-humorado, por mais divertido que seja, isso é um conteúdo. Você ficar filmando o dia inteiro da sua vida e do teu filho e compartilhando isso nas redes sociais, isso não é um conteúdo, isso não entrega absolutamente nada. E vende uma vida e um sonho de que todo mundo pode chegar nesse lugar, todo mundo pode estar nesse. Ter essa quantidade de dinheiro, ter esse estilo de vida, que é mentira, né? Tipo assim, isso não vai acontecer, não tem lugar pra todo mundo. Tipo, sei lá, desde que o mundo é mundo, não tem suficiente pra todo mundo. Quando era só os famosos, eram só os atores que faziam novela, já não tinha lugar pra todo mundo. Né? Quem Sim. são os atores que conseguiram chegar na TV Globo, meu Deus, ser ator da Globo, até hoje assim, ainda é um lugar, né, é tipo, sei lá, o Olimpo dos atores, não pra todos, né, mas nesse lugar de, nossa, de fama, de reconhecimento, de fazer grandes produções, de você ser conhecido, de você chegar na casa de todas as pessoas, ainda tem esse brilho nos olhos, sabe, e não é pra todo mundo, não vai ser, tipo, você não tem como ser, não tem o que fazer, tipo assim, eu não... E é uma conta que não vai fechar. E eu acho que a gente ainda tá sendo muito iludido de achando que isso pode melhorar, sabe? Que isso vai dar certo. Eu já tô cada vez mais desiludida com essa com essa presença digital, sabe? Gente, vai acabar.
Não, e eu não vejo a hora de uma intervenção mesmo governamental.
Nossa,
sei lá.
Eu também.
Entendeu?
Regulamentar. Lula, faça alguma coisa.
Não, acabar com essa bobagem, assim, do tipo, pode fazer publicidade de coisa falsa e não tem nada, não vai ter nada, a pessoa não tem que pagar uma multa. Eu acho que os seguidores têm que começar a processar essas pessoas real, assim, processos em massa, fazer, porque pedir desculpa e o dinheiro. Cadê o dinheiro de volta?
Pois é.
Entendeu? Gente, olha.
Exatamente.
Um grande desabafo esse episódio.
Será que ficou muito confuso. Será que as pessoas concordam com a gente? Será que foi muito papo? Ai, meu Deus, como as influencers sofrem? Gente, influencer não sofre, é uma vida boa. Não. É um trabalho fácil de fazer. É um trabalho tranquilo. É um trabalho que é muito bem remunerado pela quantidade de horas trabalhadas. Então, assim, não encarem isso como um papo de que, ai, é muito difícil ser influenciador. O que a gente tá falando é... É, a gente não pode continuar se sujeitando a ter tanta gente fazendo golpe, propaganda enganosa e os nossos jovens e as nossas crianças submetidos a esse ambiente de que esse é o futuro, é a profissão do futuro, é ser influencer. Não, não é. A menos que regularmente, a menos que vire outra coisa. Mas, de fato, não é. E a gente tem a responsabilidade também de quem a gente segue, de quem a gente tá lá engajando. Porque aí eu vejo lá, ah, nossa, VTube, esse salário maternidade é um golpe. E ela continua com os milhões de seguidores. O que que acontece? Porque um monte de gente vai lá malhar lá nos comentários e continua seguindo.
Sim.
A gente tá completamente sem noção.
Exatamente, eu nunca vou chegar aqui, gente. Eu odeio esse discurso. Ai, é muito difícil ser influenciadora.
Nossa, eu odeio.
Ai, os comentários. Gente... É só largar, é só trabalhar com outra coisa. Exatamente. E todo mundo sabe que ninguém quer trabalhar com outra coisa, porque é um trabalho que remunera muito melhor do que outros trabalhos. Vocês veem, né, as pessoas mudando de vida, etc. E eu também entendo, assim, eu bato muito nessa tecla do quão significativo e grandioso foi a possibilidade... É, de pessoas que não teriam oportunidade, por exemplo, numa mídia tradicional, dessas pessoas poderem produzir os seus conteúdos na internet. Eu citei o Rafael Vicente, eu fico pensando, pô, se o Rafael não tivesse a possibilidade de produzir o que ele produz nas redes sociais, quando que ele ia chegar, sei lá, na Globo?
Nunca. Quando é que ele ia fazer aquilo na TV Globo? Nunca. Isso jamais ia acontecer, gente. Nunca.
Entendeu? Isso nunca ia acontecer. E aí, então, assim, a gente não tá excluindo isso, mas a gente precisa entender aonde nós estamos e o que a gente precisa lutar para mudança também. Eu acho que a gente precisa de um movimento popular no sentido de pressionar para que essas pessoas não sejam, não sigam enganando outras pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, de uma forma tão descabida assim, onde elas sentem que é só fazer uma nota de pedido de desculpa e pronto.
E tá tudo
então,
bem.
Assim, o que a gente pode fazer? Sabe,
eu acho que a gente ainda minimiza muito a importância e o tamanho que a internet tem na vida das pessoas. Eu acho que a gente que tá ouvindo aqui pode ser uma coisa, ah, meu lazer, rola o feed, consigo discernir o que é verdade, o que é falso, o que é golpe, o que não é. Então, isso é pequeno, isso é desimportante, sabe? É, todo mundo percebe. Não, gente, não, nem todo mundo percebe. Então, assim... Acho que a gente ainda minimiza, a gente ainda acha que é uma coisa menor, que as pessoas têm mais o que fazer. As pessoas, na vida real, ninguém se importa com isso. E na vida real, as pessoas consomem esses conteúdos e elas caem nesses golpes. E elas estão na rede social como todas as outras, né? Como nós também. E sem a quantidade de informação que a gente tenha. Então, não é... é rede social no Brasil, de modo geral, não é uma questão de nicho, né? Todo mundo... É, que tem um celular, está, ainda que seja, ah, eu tenho um celular e eu tenho um WhatsApp, tem lá o status do WhatsApp. Se alguém botar um golpe no status do WhatsApp, você usa o seu status do WhatsApp? Eu não uso. Mas tem muita gente que usa.
Muita.
O Facebook que a gente fala, ah, o Facebook morreu. Vai lá ver se o Facebook morreu. Vai lá ver quem é que tá no Facebook, pra ver se o Facebook
morreu. Eu entro no Facebook todos os dias, tá?
Pra fazer o quê?
Pelo amor de Deus. Eu gosto dos grupos do Facebook.
Jesus, eu não tenho, não tem mais nada, nenhum grupo que eu tava.
Fofoca do Facebook.
Meu Deus. Ai, um dinossauro da internet.
E aí, vou fechar esse episódio falando que nos sigam nas nossas redes sociais. É.
Gente, segue, engaja. Ai, gente, juro, que depressão.
A gente tá precisando fazer uma publizinha pra não cair na publi do Tigrinho. Então, assim, sigam as nossas redes, as redes dos nossos podcasts. Por favor, vou deixar tudo na descrição, tá bom? As redes da Bela, as redes do podcast da Bela, as redes do Afetos, as minhas, tá tudo aí na descrição pra vocês seguirem. Pelo menos quando
segue,
vocês entrarem,
tudo, gente.
Não vai ter golpe. pelo menos.
Não vai ter golpe, vai ter conteúdo, vai ter, sabe, coisa astral, não vai ter exposição indevida de criança, não vai ter, vão ter ótimas dicas sempre de produtos, de coisas.
Nossa, de pechincha, a gente é muito boa nisso.
Exatamente, a gente é pão dura, vai ter sempre uma promoção, uma coisa.
A coisa pra edificar. Casa.
Conteúdos edificantes, sempre. A gente, isso a gente entrega.
Bela, muito Gabi, obrigada, amei pelo episódio. Eu amei, amei, amei. Eu hoje, no dia que a gente tá gravando, eu liberei um episódio de 13 minutos.
Ah,
agora eu vou liberar outro.
Eu ainda não ouvi, eu vi que é o do fracasso. Eu ainda não ouvi, mas 13 minutos não dá.
Foi meu primeiro episódio sozinha, desculpa, audiência.
Tamo redimindo, gente. É isso. É, vim aqui pra
compensar.
Isso.
Tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima sexta. Tchau, tchau.